Em parte, isso se explica pelo fato de qualquer católico ter um verdadeiro terror de se opor ao Papa e de ficar sem Papa. Entende? Nós temos uma veneração pela hierarquia da Igreja Católica e nós achamos extremamente protestante você desprezar o Santo Padre. Principalmente um católico, como os católicos da década de 70 que procuraram Marcelo Lefebvre, que apenas sabiam as coisas de segunda mão, que estava acontecendo em Roma era algo mais para os sacerdotes e pessoas envolvidas com o Vaticano II. As reformas iam chegando nas paróquias, simplesmente, mas você não sabia se era o Papa que estava fazendo aquilo ou se era uma interpretação equivocada do bispo, ou uma má implementação por parte do clero, não se sabia. Sempre se considerava assim, a possibilidade do Papa estar sendo enganado ou estar sendo ludibriado, enfim, por outras pessoas. Então você não realmente não. O católico médio, ele não tinha acesso às informações e achava realmente que nós devíamos ser fiéis aos papas. Como todo católico sempre pensou, claro. Temos que ser fiéis aos papas. E assim a fraternidade ficava naquele ponto. Bom, eu não posso dizer outra coisa para eles. Entende? Nós não podemos, mesmo que Roma, como dizia o Marcelo Lefebvre, apostatou. Claramente apostatou. Mas nós não podemos dizer isto para eles. Porque isso é realmente um escândalo. Agora, passado todo o tempo que passou, aumentado o volume de discussão e informações a respeito do assunto. Como aumentou, porque o que se tinha na década de 70 é um nada comparado ao que esses 20 anos de discussão sobre o assunto, né, até a década de 90 por aí, acabaram juntando. Por exemplo, uma coisa que é muito clara: com o ex-apostolado sufítio era algo ignorado na década de 70. Pela esmagadora maioria, isso simplesmente não tinha acesso. Somente os grandes teólogos sabiam, mas era algo desconhecido. Entende? E assim, para muitas outras coisas. Então faltava informação, faltava debate sobre o assunto, e havia toda aquela situação psicológica gerada, aquele trauma gerado pelo concílio, aquela desorientação que todo mundo conhece. Agora, nós estamos na era de Bergoglio. Já são outros tempos. Entende? Hoje, todo mundo já não está nem aí para o que o Papa diz. Qualquer pessoa com juízo, entende? Já não se tem esse medo. E por um lado isso é ruim porque, vamos dizer, você perdeu até aquela noção assim de, ai, eu vou contra o Papa, entende? Que é uma coisa boa. Até isso perdeu. Hoje, até um conservador que vai na missa todo domingo, Novo Ordo, ele é um valentão. Ele é um valentão, ele desafia Santa Sé. Na minha opinião, eu não concordo com as opiniões do Papa. Entendi, chegou-se nesse ponto. Então, assim, bom, já que ninguém mais tem medo realmente, né? Já que isso acabou, a era Bergoglio, ela veio com tudo assim para confirmar as pessoas de que o Papa realmente assim é um herege. É um baita de um herege que confirma todo mundo no erro e que se você segue ele mesmo você vai formicar, você vai cometer pecados gravíssimos e vai para o inferno. Então, já que isso está muito claro. Né, que até em coisas elementares ele ensina erros, né, como o fato de Deus depender de nós, que é o cúmulo do modernismo. Né, se isso está tão claro, se você já não tem nem medo, para que insistir então nisso? Que escândalo realmente que isso vai causar, objetivamente? Entendeu? Quer dizer, há maior escândalo do que esse, que um católico dizendo que as opiniões do Papa, eu não concordo com as opiniões do Papa? Existe maior escândalo que esse? Entende? Não há. Não há, e isso mostra que realmente o motor está com problema, entendeu? Só que problema, nós devemos reconhecer isso. Simplesmente isso. Acabou-se aquele tempo. Agora a gente já tem tanto as informações que faltavam, quanto já o estado de espírito, entende? Para realmente dizer, não, essa não é a Igreja Católica. Não é a Igreja Católica. Nós sabemos que ele não está sendo pressionado por ninguém. Nós sabemos que não tem assistência do Espírito Santo ali de jeito nenhum. Entende? Ele não pode ser o vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não pode ser uma pessoa hierárquica unida a Nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode. Não pode. Entende? Agora, se ele for, como querem dizer ainda, não sei porquê, como ainda querem dizer, sabe-se lá porquê, então, pelo amor de Deus, vamos obedecê-lo? Vamos ser fiéis católicos? Ele é um mestre, o pastor universal, então, pelo amor de Deus, vamos nos comportar como bons católicos, assim como ensina o catecismo da Igreja Católica. E, aliás, vamos aceitar a missa dele, porque a Igreja nos garante, não haverá erro ali. Não haverá nada contra a fé ali. Vamos aceitar o novo Código de Direito Canônico? Vamos aceitar o novo Catecismo, que ensina que os judeus esperam o Messias verdadeiro e que o Deus dos muçulmanos vai nos julgar no juízo final? Não é mesmo? Vamos aceitar. É o Papa? É o Vigário de Cristo? Então, para que ficar nessa resistência toda? Por que a gente não começa a aceitar, então, a comunhão dos recasados? Vamos em frente, vamos abençoar os formicadores? Por que não? Se é o Papa, se é a assistência do Espírito Santo, se a Igreja nos garante isso, então para que essa cisma? Né? essa cisma que acaba em cisma, realmente. Né? Para quê? Não há porquê. Então, ou você, sim, se tiver juízo e quer continuar católico, assume. De uma vez, entende? A posição sedevacantista, de uma vez, apenas explique o que você está fazendo já, de uma maneira católica. Ou então, você, pelo amor de Deus, seja novo usuário 100%. Vá a essa missa protestantizada, maçonizada, vá e não reclame. Não reclame e curta os posts do Francisco no Twitter. Entendeu? É isso aí, são as duas únicas perspectivas. Não existe essa história de meio termo. Entende? Não existe esse negócio de meio termo, que eles tentam colocar, né? Não tem, gente, é isso aí. Então é uma coisa ou outra, são os dois caminhos. Entende? E se um for verdadeiro, o outro é falso. Se um for falso, então o outro é verdadeiro. É assim. Entende? Então, ou o sedevacantismo está certo, ou a Igreja Novos Ordos está certa. Qualquer hipótese, a fraternidade de São Pio X, a posição deles, não digo as pessoas são muito boas, mas a posição deles, e nisso inclui também ali os monges de Nova Friburgo, ou a resistência de Dom Williamson, qualquer hipótese eles estão errados. Das duas formas, porque eles não partem realmente de premissas católicas, enquanto até os novos ordos, de certa forma, eles partem da premissa católica, que é a doutrina sobre o Papa e as prerrogativas da Santa Sé. Entende? Só que eles aplicam isso para as pessoas erradas. Isso que é o grande erro. Porque eles não estão aplicando as autoridades legítimas. Eles deveriam aplicar isso aos sacerdotes tradicionais. Aí eles estariam perfeitamente certos. Entende? Então, é isso, meu amigo. Essa é a questão, este é o X da questão. Né? Ou nós nos tornamos realmente sedevacantistas, assumindo uma posição coerente com as nossas atitudes, ou então a gente deve ceder ao inimigo e nos tornar hereges de fato e de direito.